ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa, o bestiário particular de Parzival, de Hiro Kawahara. Pois bem, estamos aqui então para mais um Quadrinho ao Quadrado, podcast mensal sobre quadrinhos nacionais do site Ao Quadrado. Eu sou o Estranho, estou aqui com...
O Judeu Ateu.
Exatamente, estamos novamente reunidos para falar sobre um quadrinho nacional e, conforme anunciado no programa anterior, como nós sempre fazemos, e anunciado na abertura desse programa também, vamos falar de O Bestiário Particular de Parzival, de Hiro Kawahara.
Três vezes anunciada, estamos prontos.
Exatamente. Se você está chegando aqui pela primeira vez, esse programa a gente tem ele separado em duas partes, então no começo a gente vai falar de uma forma mais ampla para quem não leu ainda, né, para ver se, dependendo da nossa opinião, se a pessoa se convence a ir atrás de ler. E na segunda parte nós falamos da história com spoilers, né, então a gente vai a fundo até o final para poder discutir mensagens, simbolismos, esse tipo de coisa.
É, e ver se a nossa opinião mudou durante a conversa, o que acontece com frequência.
Exatamente. Vamos começar então a falar sobre esse quadrinho que foi lançado pelo Hiro Kawahara através da editora SESI SP, mas também foi financiado pelo Catarse.
Né? Sim.
E o Hiro Kawahara, ele é relativamente bem conhecido por desenhar as bandejas do McDonald's. Aqueles desenhos do McDonald's.
É verdade. Quando eu tava lá no Twitter, alguém falou: ah, não, eu gosto. Eu apoiei o projeto mais recente dele no Catarse, né? E aí eu escrevi lá no Twitter. E alguém falou: eu gosto das bandejas do McDonald's dele. Eu nem sabia. Eu nem sabia disso. Mas lendo O Bestiário Particular de Parzival, não lembra, mas eu... Ah, ok, é daí que eu conheço esse cara.
É, Judeu, como você poderia fazer uma sinopse de O Bestiário Particular de Parzival sem entregar muita história, mas entregando o suficiente?
O Bestiário Particular de Parzival conta a história de Parzival, que é uma garota que recebe meio que uma profecia de uma cartomante. Ela é abandonada quando muito criança numa floresta. Nessa floresta, ela imagina seres luminosos, mágicos, que criam ela, né? Essa é a ideia do quadrinho. E O Bestiário Particular de Parzival vai contar a história, meio que a relação dela com esses seres enquanto ela envelhece e tem filhas, né?
Sim, aí ela acaba saindo da floresta. A história começa com ela saindo da floresta onde ela foi criada por ela estar grávida, e aí ela vai tentar viver na cidade pela primeira vez, e aí é a história de quando ela retorna, né, pra essa floresta por um motivo, né? Ela tem um motivo pra estar retornando. Todos os conflitos que nascem disso e da relação dela com essas criaturas imaginárias que ela criou, né?
É, a própria história chama eles de criaturas imaginárias, né? Mas fica meio que uma indecisão se eles existem ou não, né?
Uhum.
Cabe muito ao leitor. Você que me recomendou Parzival, né? Você que trouxe pra gente conversar, e você me recomendou como leia, porque é uma das melhores coisas que ninguém tá falando. Você gosta mesmo assim, é?
Eu gosto, sim. Eu comprei esse quadrinho no FIC deste ano, né? 2018.
Sim.
E das coisas que eu comprei no FIC neste ano, foi a melhor coisa que eu li, na minha opinião. Porque eu acho que, assim, existem muitos pontos que a gente pode falar sobre Parzival. Eu acho que, partindo primeiro do lado de narrativa e de história, eu gostei como a história ela trata de uma fantasia, mas é uma fantasia do mundo real, assim, sabe? Com problemas do mundo real lidando com o mundo imaginário que foi criado pela Parzival quando ela era mais nova. Então eu gosto como esse conflito, ele torna essa história meio estranha inicialmente, de que você não sabe se você tá levando a sério demais, ou deveria estar levando mais a sério, ou menos a sério o que estava acontecendo, porque você não sabe se é de verdade ou não. E aí isso soma-se ao fato de que é uma história... Eu acho que ela é bem melancólica ao longo de tudo, né? Ela, ao mesmo tempo que ela tem tudo pra ser meio que um conto de fadas, uma coisa meio magia, meio fantasia, bonitinho, amigos imaginários diferentes e coloridos e muito bem desenhados, mas a história ela nunca perde um tom bastante melancólico pela situação em que a Parzival tá naquele momento.
Eu concordo, você me recomendou com um baita de um hype, né? Falando justamente isso, que é a melhor coisa que você deu na FIC, e eu tenho que concordar que é uma das mais elegantes, acho que talvez é uma boa forma de descrever, quadrinhos nacionais que eu leio em muito tempo.
Sim.
Eu acho que ela é incrivelmente precisa em tudo que ela faz, essa obra. sabe? Sim. Tudo tem um motivo, cada quadro tá ali por um motivo, tudo tá muito bem organizadinho e com muita, muita emoção, sabe?
Sim.
E com muita realidade mesmo. É o que você falou, sabe? Tem esses seres mitológicos quase, esses elementos fantasiosos. Mas é engraçado que até os próprios elementos fantasiosos tratam tudo que tá acontecendo com uma realidade no aspecto... Até a forma com que eles falam não é muito engrandecida nem nada, sabe? Tem uma hora que eles estão falando com ela e você tem que ir pra cidade, sabe? Tá na hora de você crescer. Pô, foi uma cagada, a gente... Eles admitem os próprios erros, sabe? Essas criaturas mitológicas. Elas têm muita... vida, não são uma essência etérea, né?
Sim, sim. Existe essa sutileza do quadrinho de que ele não fala muito, mas ele não explica muito, tanto esses personagens como o mundo em que eles vivem, né? Esse mundo imaginário que foi criado pela Parsifal. Ele não explica, então fica no ar muitas coisas, mas fica no ar pra gente, sabe? Pras pessoas que estão envolvidas ali, elas faz sentido aquilo e aí a gente fica naquela, caraca, eles viveram alguma história ali por trás, sabe? Em algum momento, quando ela volta, eles falam, quando você foi embora, a gente teve que enfrentar umas coisas aqui, que demorou muitos anos, mas a gente superou. E nunca explica o que aconteceu, sabe?
Sim, eles têm os seus problemas, eles têm a sua própria relação com ela e não é uma coisa linda, maravilhosa, né?
Sim.
Eles pensam, eles se comunicam. É muito interessante, cara. Eu tirei muita mensagem também dessa obra, no final das contas. Eu quero comentar mais a fundo disso na parte com spoilers, mas eu acho que... Eu não quero ser muito específico no que eu vou falar aqui. Mas eu acho que a mensagem que tem aqui em Parsifal podia dar muito errado e deu muito certo. É impressionante, sabe? Uhum. Primeiro que, quando surgiu esses seres mitológicos numa floresta, eu já pensei, ai não, lá vem, vai começar a falar, você tem que proteger a floresta, eu achei que essa obra ia ser a maior coisa ambientalista que eu já vi, é um pouquinho, não...
Nem um pouco, na verdade.
Não é, no final das contas, não é. É muito mais interessante que isso, cara.
Sim, é bem interessante. Eu acho que a gente não pode passar, nem avançar muito, sem a gente chamar atenção, de fato, pra arte do Hiro Kawahara, né, que a gente citou. Porque aqui ele faz essa escolha de fazer todos os desenhos sem nenhum contorno. Isso é um tipo de arte que, quando bem feita, funciona muito bem, né? Eu sempre lembro, sempre que eu penso em desenho sem contorno, eu lembro do Samurai Jack. Né? Samurai Jack, ele é essa coisa que é meio chapada por não ter contorno. Eu não sei exatamente qual é o efeito que causa, mas ao mesmo tempo parece que tudo tá bem mesclado, né? Como não tá delimitado o personagem, é a cor que delimita o personagem. Parece muito que de fato eles estão coexistindo ali naquele mundo, né? Ele não se destaca do background, né? Os personagens fazem parte do cenário, fazem parte de tudo que tá naquele quadro.
Esse é um bom ponto que você tá tocando aí, né? Porque... como tá tudo junto ali, né? Não tem esse traço separando tudo. Apesar desses seres serem bem luminosos e tal, e grandiosos, eles estão mesclando até com os próprios personagens, sabe? Quando a Parsifal vai lá e dá um abraço no Ho lá, tipo, eles estão juntos dentro daqueles cenários. Eles são um só, né? Sim. Dá bastante vida e realidade pra tudo que tá acontecendo, mesmo sendo bastante fantasioso.
Sim, sim.
Eu gostei principalmente falando da arte na segunda metade, assim, no segundo ato, vamos dizer, uso de luz, porque eles chegam na floresta de novo, tá tudo escuro, e aí tem alguns pontos focais específicos de luz, e dá um efeito até quase 3D, meio quase Pixar pros desenhos. Eu completamente amei isso.
Sim, sim, é muito bonito mesmo, dá a sensação da relação ali da luz e sombra real mesmo, né? Sim. Você percebe que os personagens de fato estão dentro daquele local escuro, com aqueles pequenos pontos de iluminação que fazem parte deles.
Gostei bastante. O uso de paleta de cores conforme os atos foi muito bom, sabe? Foi ficando cada vez mais escuro e, tipo, quanto mais pesada a história, vai ficando mais cinzento e melancólico mesmo, o tom vai ficando das cores. Eu gostei disso também.
Sim. E personagens com uma arte bem simples, mas ao mesmo tempo bem funcional e bem bonita também. Você percebe muito bem quem são esses personagens, até porque tem poucos, né, de personagens humanos, né? A gente tem basicamente a Parsifal e as duas filhas dela, em momentos diferentes, em tempos diferentes, mas são as mesmas personagens, mas ainda assim você sente elas. A característica de cada uma é bem sobressalente, então quando a Parzival volta, ela tem alguns fios de cabelo branco, mas é só alguns, sim. Então depende do ângulo que ela tá desenhada, ela tem esses cabelos brancos ou ela não tem, é bem interessante.
Não, e a Parzival principalmente, sabe, porque a gente vê ela em uns 3, 4 momentos da vida dela e chega no final e você sente uma conexão com aquela personagem, sabe, com tudo que ela passou, porque você meio passou ali junto com ela. É engraçado porque a história tem um... começa com os dois time skip, um seguido do outro, né? E o primeiro time skip parece quase desnecessário, mas ele acaba fazendo muita parte da história e até do relacionamento do leitor, eu achei, com a Parzival, porque ver ela nesse meio de vida aprofunda a nossa relação com o personagem. Eu gostei.
Sim. E outro ponto bem interessante que eu considerei dessa história é que justamente por a gente ter esses poucos personagens, né, são essas quatro mulheres, né, a mãe e as duas filhas, e as criaturas imaginárias que participam, nomeadas tem umas três ou quatro, né, mas o principal é o Ro, tem o Monsieur, né, e tem algum outro que tem um nome que eu nem lembro qual que é o nome. Mas enfim, o importante é a fisionomia deles nessas coisas diferentes. Enfim. Tem só isso de personagens. Então, ela é uma história que o conflito não surge de um antagonismo. Todos os conflitos que existem na história têm causas externas a uma pessoa causando, sabe? Eles precisam enfrentar alguém, ou tem alguém deliberadamente fazendo alguma coisa, ou conflito de interesses. Não, é só um conflito que surge pela situação em que elas se encontram ali, né?
Sim.
Nasce da existência delas, esses conflitos. Então, por isso que eu acho que acaba se tornando uma história bem melancólica, porque não existe um vilão. Não existe um mal claro a ser superado, né? Existe um conflito que eles precisam resolver, mas não se busca uma vitória muito clara.
Absolutamente ninguém ali tá agindo de má fé, querendo o mal de propósito, sabe? Ou nem ganância ou egoísmo. Tá todo mundo ali se esforçando o máximo pra tirar o melhor da situação.
Sim.
E mesmo assim nem sempre é recompensado, né? É difícil, é daí que vem essa melancolia. A própria história se auto-chama de tragédia uma hora ali, né? Tem quando a Oliva, né, fala, tá narrando ali, ela fala que a cartomante falou que a vida da mãe dela ia ser uma tragédia, né? Meio que acaba sendo num certo aspecto, né? Mas definitivamente...
Por outros motivos, né? Que a cartomante tinha previsto uma coisa e aconteceu outra coisa, mas ainda assim uma tragédia. É bem interessante, e eu gosto como a gente não vê as transições. Então a gente vê a Parzival no início como uma pessoa que tá saindo inocente da selva. O próprio autor diz que se inspirou na história do Percival, da lenda da Távola Redonda, né, dos Cavaleiros da Távola Redonda, do Rei Arthur, que ele foi um personagem que foi criado na inocência na floresta e aí teve que encarar o mundo real com toda essa inocência dele. E foi mais ou menos a mesma coisa com a Parzival, mas num lado bem trágico da coisa, né? Então, tipo, ela foi pro mundo sem saber como o mundo funciona, e aí ela teve que lidar com isso, e a gente não vê ela lidando com isso, a gente só vê o resultado dela ter lidado com isso, e a gente só ouve por cima, por narração, o que aconteceu nesse meio tempo, e você consegue entender como a personagem muda só com o que foi narrado, sabe? Olha, aconteceu isso. Aí você vê o personagem falar, por isso que ela tá desse jeito, sabe? Ela mudou muito, né? Ela tomou muito na cabeça por ir inocente pra cidade, por exemplo.
Sim, principalmente porque é narrado pelo ponto de vista da filha dela, né? E você vê que a relação entre as duas não é muito boa. E aí você tem esse ponto de vista que é meio que até quase negativo dessa personagem que parecia tão carismática no começo, né? Pesa mais pro passado que a gente não viu nesse aspecto.
Sim.
Ela narrando e falando que a mãe dela acabou virando uma pessoa de não. Eu adorei essa narração, eu achei ela muito viva. E nesse aspecto que você comentou de dar a oportunidade do leitor imaginar o que aconteceu... Falar que a mãe dela virou uma pessoa de não acrescenta muito.
Essa é uma das grandes qualidades pra mim do bestiário particular de Parzival, que é justamente ele entrega pro leitor muita coisa pra imaginar, né? Ele entrega características, entrega acontecimentos de uma forma bem sutil, direta, porém sutil, e você completa com as dicas que ele deu, mas na sua mente, né? Você completa essa história, o que pode deixar algumas pessoas talvez com um gostinho de, pô, queria um pouquinho mais. Eu até talvez queria um pouco mais de espaço, mas é porque eu tava adorando essa história, sabe? Eu queria ver mais, queria ver um ver mais completo, não depois do que dos acontecimentos, mas talvez, sei lá, mais aprofundado, não sei. Mas eu queria mais páginas, sabe? Porque foi tão bom estar lendo que eu não queria que acabasse tão rápido quanto acabou, embora não seja uma leitura tão curta assim, né? Tem lá suas 70 páginas.
É, eu adorei, ficou um gostinho de quero mais, mas eu definitivamente acho que Parsifal durou o quanto tinha que durar.
Sim.
A história se fecha perfeitamente pra mim, cara.
Isso não tem nenhuma dúvida. Ela foi... O tamanho que ela está, que ela acabou sendo concebido, pra mim, é o suficiente pra contar a história. Eu só fico com aquela, poxa, mas esses personagens são tão interessantes, esse mundo, essa arte, esse tudo. Desenha mais uma página dupla dessas criaturas, por favor, sabe? Eu fico imaginando, só mais um pouquinho.
Apesar de que eu vou falar que eu concordo que o quadrinho deixa você imaginar muita coisa, mas eu acho que o que ele deixa pra você imaginar é meio que o que não precisava mostrar de qualquer jeito. Sim. Então, o pai, né, nem se fala do pai, tipo, dessas meninas direito e tudo mais, mas no que tange a mensagem, pra mim, pelo menos, eu terminei. Eu não quero falar qual é, porque eu não quero, sei lá, estragar a experiência de quem não leu, mas quando eu terminei, eu pensei, essa obra é sobre isso. Essa obra é sobre isso, o autor fez pensando sobre isso, e foi tão automático na minha cabeça, mas sem ser tão escrachado. Eu achei isso lindo, de eu terminar uma obra, eu pensar exatamente sobre o que ela é, e não ser algo tão escrachado nem nada. Eu achei que foi feito com muita elegância.
É, e a gente vai discutir, mas eu consegui sair dela pensando algumas coisas que ela poderia ser sobre. E aí eu não sei também qual é o... Eu entendo,
qual a minha interpretação.
Eu absorvi a mensagem, mas eu não sei exatamente se ela é meio positiva ou negativa. Eu não sei se ela tá criticando ou se ela tá endosando. É bem interessante porque ele deixa isso no ar, então é meio que direto, mas ao mesmo tempo é um direto interpretativo. É bem legal.
Sim. É, no final fica essa interpretação do leitor de meio que... eu não quero falar demais, desculpa.
Não vamos falar mais sobre isso. O vestiário particular de Parsifal eu gostei bastante, como tá bastante claro aqui. Eu achei a arte maravilhosa. Ele sozinho já fez eu querer tudo que o Hiro Kawahara fizer daqui pra frente, e já quero ver o que ele fez pra trás também. Existem alguns tipos de quadrinhos que vendem a carreira do autor inteira pra você dali pra frente, né? E esse vestiário particular de Parsifal fez isso por mim, pelo Hiro Kawahara. Então gostei bastante, e eu recomendo bastante que quem não leu dê uma chance, porque é muito... É o que eu comentei, eu não vi ser muito falado. Ele saiu, se eu não me engano, ano passado, 2017. Ele foi falado, quando eu dei uma pesquisada, eu encontrei bastante matéria divulgando o Catarse. Encontrei algumas críticas, mas não muitas, e não muito profundas também, sempre meio bem mais direto. Mas eu queria que falassem muito mais, sabe? Porque ele é um quadrinho que
merecia mais destaque.
Que merecia, sem dúvida, mais destaque. É um dos que eu mais gostei de ler. Eu não vou falar de todos os tempos, porque é sempre uma declaração que eu só tô jogando aqui pra ser hiperbólico. Eu não sei se foi ou não. Eu tenho que sentar e fazer uma lista pra saber se foi. Mas é muito bom mesmo, assim, eu gostei bastante.
A gente tá começando a ler mais quadrinhos contemporâneos agora, nacionais, e dos vários quadrinhos contemporâneos que eu tenho lido recentemente, o Bestiário Particular de Parsifal se destaca, sabe?
Sim.
Tinha que estar ali junto com... É porque, sei lá, a primeira obra que eu leio do cara, né? Mas, sei lá, já tá ali junto com outros quadrinhos que o pessoal paga pau, Angola Janga, os outros que a gente comentou aqui, sabe?
Tipo, sim.
Pra mim tá nesse nível.
Deveria ter mais paga pau desse quadrinho, é isso.
Sim.
Essa é a declaração. Esse é o coach. Quando ele fizer uma reimpressão, o Hiro Kawahara pode usar esse coach. Deveriam ter mais paga-paus desta obra.
Ao quadrado.
Pois bem, então encerramos aqui a parte sem spoilers. Se você não leu e se interessou com o que a gente falou, está mais do que recomendado. Você pode, a gente sempre deixa um link no post, e pelo link comprar, ou comprar na sua loja de preferência. E se ler e gostar, ou mesmo gostar, mas se ler, volte aqui para ver a segunda parte que a gente vai falar com spoilers.
Eu tenho coisa para falar.
Pois bem, Judeu, vamos lá. Eu acho que a gente tem muitas coisas interessantes, mas tudo envolve tudo, né? É meio que tá tudo interligado nessa história. O que, que você achou dessa mistura de um assunto tão real quanto uma doença com esse mundo imaginário que a gente nem sabe se é real de fato, se tem algum poder real ou não, sabe? O que, que você achou do conflito, desse conflito, dessa seriedade com essa magia meio estranha?
Não, eu achei incrível. Porque eu já vou entregar aqui, quando eu terminei de ler o Bestiário Particular de Parzival, a primeira palavra que me veio à cabeça é crença. Crença e fé, né? Pra mim, essa obra é sobre isso. No aspecto positivo, no aspecto negativo, em todos os milhares possíveis aspectos de você ter uma crença e uma fé, o Bestiário Particular é sobre isso pra mim. E a ideia de, ao invés de falar de religião, especificamente, criar esses seres mágicos e colocar eles dentro desse contexto como se fossem algo de verdade mesmo, sabe? Como se fosse algo concreto. Eu achei uma decisão genial, sabe? Porque tirou toda a bagagem que a gente associa com fé e com crença e colocou nesse outro cenário que é muito mais palpitável.
Palpitável ou palpável?
É, não. Muito mais. Não, palpitável até mesmo, sabe? De você conseguir engolir.
Palatável, então.
Palatável é a palavra que eu tô procurando, exatamente. O que é palpitável? Eu não sei.
Você pode palpitar sobre.
É, não sei. Faz sentido também. Muito mais palatável pra seja lá qual for a sua crença ou não crença, sabe? Eu como... Eu não tenho... Eu sou ateu, eu li o Bestiário Particular de Parzival inteiro sem associar com crença e foi só no final que eu... Ah, ok, é sobre isso. Aí eu entendi, sabe?
Talvez seja de uma forma mais difusa também, porque existe esse viés de mostrar o lado das criaturas imaginárias. Sim. Como criaturas pensantes, com opiniões, com divergências. Isso acaba diferenciando bastante do que a gente pensa por uma crença em algo superior, infalível, distante, às vezes único, né? Principalmente no, nas nossas culturas monoteístas, né? De alguma coisa poder centralizar. Então aqui a gente tem isso bem difuso e ao mesmo tempo essas próprias criaturas têm seus conflitos, têm suas dúvidas, elas têm as suas fraquezas, como o fato de eles não conseguirem curar, né? Eles não têm como curar. Eu acho isso maravilhoso. É maravilhoso da mulher chegar lá e falar, vocês têm que curar ele. E eles falam, a gente não tem como fazer isso. Sabe? Não é que eu não quero te ajudar, é que a gente não tem como fazer isso. A gente não tem esse poder. Você criou a gente não tem esse poder.
Não, e é muito bom quando ela ela tá debatendo ali com uma das criaturas, eu não lembro o nome agora lá, mas é que acaba
deve
levando.
Deve ser o Monsieur.
É, o Monsieur. E tipo, ele fala: você acredita mesmo que a gente pode curar? E ela fala sim. E aí, tipo, é um quadro dele triste, com dó da Parzival. É muito bom isso, porque realmente meio que desconecta justamente a bagagem que a gente tem com religião e tudo mais, sabe? É uma outra coisa que tá falando aqui, mas no final das contas, pra mim, é sim sobre meio que a crença.
Sim. De que ela, pelo entregou tudo nessa aposta de algo sobrenatural, né? Então existe de fato alguma coisa nisso. É uma realidade que a gente vê de pessoas que entregam tudo na mão de Deus, por assim dizer, né? Entrega as decisões, as correções, as soluções de suas vidas na mão de alguma coisa que em teoria tem mais poder do que ela, mas nem sempre isso funciona e,
assim, nesse caso não funcionou.
Numa visão agnóstica a gente diria nunca que não funciona nunca, né? Rezar não resolve. E aqui não resolve, né? Eu achei isso tão direto e potente, essa decisão de... É isso, não tem. A gente não tem esse poder, não tem o que fazer e é isso aí. O que, que eu vou fazer?
A melhor coisa que o Bestiário Particular de Parzival faz é que ele não necessariamente coloca o feito da Parzival ter levado a filha dela pra essa solução que acabou não funcionando como algo ruim. É ruim pra Olivia. É ruim pra pessoa que tava não dependendo, mas que vivia pra sobrevivência dessa criança, da irmã dela, e que acabou morrendo por causa dessa decisão. Uhum. Foi deixada em algo que... na mão de algo que não ia resolver nunca. Mas, ao mesmo tempo, a quantidade de alívio e paz de espírito que essa ação trouxe pra Parzival, tanto no final, quando ela tá ali morrendo e a visita pelo espírito da filha, e principalmente na parte em que a gente vê a filha explorando todo mundo mágico, sabe? A quantidade de alívio que trouxe pra própria filha.
Sim.
Essa crença nesse mundo imaginário. A quantidade de alívio e paz de espírito que trouxe tanto pra filha quanto pra mãe, não é, tipo, às vezes pode ter compensado o fato da filha ter morrido ali.
Ele acaba sendo uma representação dessa crença num pós-vida, por assim dizer, né? Porque Sim. É basicamente isso que aconteceu, né? Ela morreu e virou um anjo, por assim dizer, né? Uma fadinha ali. Uma analogia bem direta e, ao mesmo tempo, assim como tudo o que tem nessa história, e é outro ponto que é tão sutil e interessante, é que a gente nem sabe se tudo isso é real. Uhum. Ela pode muito bem só ter morrido ali e a Parsifal só ter pensado a forma dela lidar com aquela morte, da mesma forma que a forma que ela tinha para lidar com a realidade era criar os animais imaginários. A forma dela lidar com a morte da filha era imaginar que ela tinha virado um espírito, sabe? Tudo pode viver no campo da imaginação. Não tem como a gente dissociar isso. Não tem como a gente aceitar que é real 100%, sabe? Não tem como. Não tem nenhuma prova, tá? Não tem nada disso.
A prova que tá, na verdade, é que não existe, né? Porque a filha morreu ali, né? Então,
sim.
Na minha leitura, pelo menos, né? Eu, como um não crente, leio essa obra e a mensagem pra mim é: eu não sei se valeu a pena no final ou não, porque quem continuou vivo ali, a Olivia, ela continuou viva com muita angústia do que aconteceu e com muito rancor da mãe no final. Ela presta ali os respeitos à mãe, mas ela nega completamente tudo aquilo pra mim. Sim, pra mim ela
nega aquela existência daquela situação, né? Ela foi prestar as homenagens no final, naquele epílogozinho, ela presta as homenagens, mas ela fala claramente, né? Tipo, não venha me buscar.
Exatamente. Pra ela, o que aconteceu é a mãe levou a filha doente pro meio da floresta e por isso a filha morreu. Minha irmã morreu por causa disso. É os dois pontos da balança pra mim, sabe? Eu leio essa história e me identifico muito mais com a Olivia do que com a mãe e com a filha, mas eu definitivamente vejo... Eu leio essa obra e ela me passou o valor de acreditar em algo, sabe? O quão benéfico pode ser para algumas pessoas, no final das contas.
Ou não, porque no caso dela, né, teve essa situação de que ela não viu mais a filha até o momento da morte dela, né, então ela, a história, o dito pra gente é que elas ficaram presas no mundo por algum motivo e aí eles só conseguiram sair agora. Pra todos os efeitos, essa pessoa viveu na tristeza, isolada o resto da vida, né, a Parsifal, depois que a filha mais velha foi embora e a mais nova morreu, ela ficou morando ali naquela casa, isolada, sem ninguém, né?
Isso. Sem os espíritos, sem nada, né? Mas na hora de morrer trouxe um enorme alívio pra ela, né? Tanto pra ela quanto pra filha. Tipo, a filha morreu...
Trouxe um alívio, mas ela deve ter tido uma vida meio boa. Você vê o desenho da casa, a casa tava, né? Parecia que ela tava presa naquilo, né? Então fica essa dualidade. Será que foi bom pra ela ficar presa nesse sentimento a vida toda e levar a vida desse jeito que ela levou? Ou será que ela deveria ter seguido a vida fora dali, né?
E não dá a conclusão pra gente de qual a decisão correta, pra mim é a genialidade de o Peixear particular.
Uhum. E ele
Desculpa, é porque ele dá tanta riqueza, sabe, pra essa noção tão corriqueira e comum na vida da gente, que é a crença. Eu achei lindo isso dele mostrar. Ele, que nem você falou agora, ele vai intercalando muitos lados positivos e os negativos. É ótimo que a filha teve um alívio na hora de morrer, mas que merda que ela morreu pra começo de conversa. Talvez tivesse uma chance se não tivesse ali. Mas bom, pelo menos, né, deu um alívio pra mãe na hora de morrer. Mas porra, né, ela ficou ali sozinha crendo em nada que não aparecia pra ela, né? Então, tipo, o autor não cansa de ficar colocando todos os lados possíveis pra essa história.
Sim, e de forma, novamente, algumas coisas bem diretas, mas com uma sutileza muito boa, né? Uma das sutilezas que eu gosto bastante, por exemplo, é que nós sempre vemos o ponto de vista da história da casa na floresta, ali, da floresta. Então a gente nunca sai da floresta. A Parsifal sai, quando ela volta a história continua, quando ela sai a história para, quando ela volta a história continua. Então a gente, pra todos os efeitos, nós somos uma das criaturas imaginárias da Parsifal. A gente tá ali vendo só quando ela volta.
Não parei pra pensar por esse aspecto, não.
A gente tá sutilmente isolados do mundo, igual os seres imaginários também estão. E outra, uma sutil ironia, é que no final, independente de crença ou não, a Parsifal tomou uma boa decisão de ter voltado pra casa, porque ela encontrou dinheiro. O problema é que ela encontrou tarde demais.
Como assim? Eu não lembro agora.
Mas ela encontrou uma caixa de... A última coisa que ela encontrou antes de ir embora era uma caixa cheia de dinheiro.
Ah, com, é verdade.
Com a escritura da casa. Então, se ela tivesse feito isso no primeiro dia e voltado pro hospital, talvez a filha estivesse viva. Foi uma boa decisão. Mas acabou, né? No final, não se pagando. Acabou servindo pra, né, poder pagar os estudos da Olivia. E ela
foi
pra fora, virou médica. Porque a gente sabe que pra virar médico pobre é difícil virar médico.
Sim.
Então, né, serviu pra alguma coisa, mas é sutil como era uma solução, de fato. Independente de ter esses amigos imaginários, eles conseguirem resolver ou não, ter ido pra casa era uma solução que poderia funcionar. E não funcionou por causa da crença de que iria funcionar. É um pouco irônico que,
a ironia
que
tipo, foi...
Ela no mesmo momento lá... que ela achou, já era tarde demais.
É, e de ter ido pra lá buscando uma coisa, sendo que era outra que ela tinha que estar procurando, né? É,
exatamente.
Muito bom, cara, muito bom. Quando eu comecei a ler, por exemplo, eu falei que eu achei que ia ser uma história meio ambientalista e tal, eu não esperava esse nível de profundidade mesmo e de elegância na mensagem, sabe? Tipo, é muito sutil e muito direto ao mesmo tempo.
É, e tem esse clima. Ele varia as cores com bastante frequência, mas esse clima, eu citei na parte sem spoiler, do clima melancólico. E aí, quando eu tava relendo aqui pra esse programa, cara, como não dá folga, sabe? Não dá momento de alívio. Até quando a menina vira fada, que você poderia pensar que é bom pra ela, já era uma situação que você fica, caraca, meu, nossa, né, tá tudo errado aqui, tudo sofrendo, sabe, é muito pesado, esse contraste é muito forte, né, de algo tão mágico ser tão melancólico ao mesmo tempo.
Sim. Sim, eu concordo. E até meio que folhando aqui o livro, você vai vendo os tons ficando cada vez mais escuros, e o único momento que tem uma luz, assim, tipo uma página grande, branca, é quando, né, a Parsifal finalmente morre, tem a paz de espírito de estar junto com a filha, né?
Uhum. Muito legal. Eu acho que não tem muito mais o que comentar. Foi um ponto interessante. Gostei bastante. Permaneço gostando bastante. Falamos sobre tudo o que tínhamos para comentar sobre o bestiário particular de Parsifal. Espero que quem tenha lido tenha gostado e evangelize mais pessoas, como a gente tá fazendo aqui, porque merece ter mais atenção.
É.
Vamos então seguir com a tradição, né, de dar esse spoiler para as pessoas de qual será o próximo programa e que elas devem ler para conversar com a gente no quadrinho ao quadrado do mês que vem. Qual vai ser o quadrinho nacional que falaremos, Judeu?
O próximo quadrinho nacional que a gente vai fazer, a gente vai inverter papéis aqui dessa vez. Eu li Você Não, Matadouro de Unicórnios, de Juscelino Neco, obra de 2016. É um pouquinho curtinha, mas eu li, eu achei bem interessante, me lembrou de obras clássicas do cinema, vamos dizer assim. Eu queria comentar com você o que, que você acha.
Beleza, vamos chegar lá, Então, mês que vem, tenham lido Matadouro de Unicórnios e falaremos sobre esse quadrinho lá. Ele é tão curtinho, se a Amazon tá correta, tem 160 páginas, que é muito mais páginas do que Parsifal.
É verdade. Não tem muita coisa pra comentar de Matadouro de Unicórnios, então é uma obra bem interessante, né?